A gente começa mais um Tropa de Elite, hoje de uma maneira diferente, saudando a Rainha do Mal, do Iá. Viva Iemanjá! Bom dia, seu repórter!
Marinho Santos!
Em alto astral, o programa começa hoje saudando 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, a Rainha do Mar. Eu mando meu grande abraço ao Dr. Fred Gedeon III, o Dr. Fred Gedeon, aniversário do dia de hoje. Parabéns, Fred, e que Deus esteja sempre ao seu lado, né? Alegria sempre.
Esse alegria sempre você pegou mesmo, né?
Esse alegria sempre.
Alegria sempre.
Eu quero mandar um beijo também para a mãe de santo Carmosina nesse 2 de fevereiro.
Sultão das Mantas aí, né? O terreiro Sultão das Mantas. Durante vários anos, a mãe de santo Carmosina esteve à frente da festa de Iemanjá, uma das festas de Iemanjá, Ilhéus. Ilhéus teve a festa de Iemanjá da saudosa mãe Laura, né? O pai Toninho também promoveu, né? Junto com mãe Gessi. Uma turma histórica, né, Mário Santos, que fizeram e escreveram seus nomes na história das festas de Iemanjá aqui em Ilhéus. Saudoso Toninho Neto, né? Inclusive com o trio elétrico de Iemanjá. Rapaz.
A mãe de santo Conceição, com certeza também recebo o beijo, o abraço, o carinho do Tropa de Elite. E a mãe de santo Cíntia, aí na entrada do bairro São Miguel. Todos se sintam abraçados pelo Tropa de Elite.
Pai Toninho, aquele abraço também para não ficar com ciúmes, Pai Toninho, viu? Pai Toninho também sempre esteve engajado aí na festa de Iemanjá.
Você falou nele no primeiro.
Eu falei,
falou. Pai você Toninho. Nunca vai esquecer do Pai Toninho. Pai Toninho é uma figura maravilhosa. Então, um abraço para vocês, axé!
Muito axé, muito axé! A turma do litoral todo, litoral norte, litoral sul, até a costa do Dendê, até a costa do Descobrimento, tanto ao lado norte quanto ao lado sul, a gente abraça cada um de vocês. Salve, Iemanjá, Rodoiá, Rainha do Mar. Ratinho Menezes queria fazer a festa, mas devido à pandemia aí, não deu para fazer, mas Ratinho é uma figura que a gente também tem um carinho especial por ele. Ratinho Menezes, vai chegar a hora, viu? Tudo na sua hora certa. Viva, viva, 2 de fevereiro! É dia de Iemanjá, a Rainha do Mar e o Tropa de Elite começa nessa homenagem muito bacana a Iemanjá, a Rainha do Mar. Abração a você, pescador, né? Oh, salve, salve!
Abraçando os pescadores, nós abraçamos
todo mundo, né, seu repórter?
102,9 Gabriela FM.
Tropa de Elite!
Vamos então!
Reinaldo Oliveira, Zé Neguinho,
rapaz, durante anos também colocou as embarcações para levar as oferendas de Iemanjá. Vamos trazendo as manchetes do nosso programa de hoje. Hoje, quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022, o Tropa de Elite chega para deixar todo o sul e extremo sul da Bahia muito que bem informado. Vamos trazer já a informação do tempo, como a gente faz sempre aqui no início do Tropa de Elite. Diz para aí como é que tá o tempo e a temperatura. Diz para a gente, diz aí.
E a temperatura.
Nós estamos numa quarta-feira em Ilhéus com céu parcialmente nublado, termômetros marcando aqui no Alto Bela Vista, Banco da Vitória, 25 graus, mas a temperatura pode chegar a 32 graus centígrados nesta quarta-feira de verão aqui em Ilhéus. 10% probabilidade de chuva, sinal de que quase não teremos chuva hoje, apenas 10%, seu repórter. Acho que o sol aparece, dá aquele toque especial, depois firma no céu de Ilhéus, no céu da Bahia. E a gente está vendo aí chuvas, né? Chuvas que caíram aqui na nossa região, que a gente, de tanta gente que ainda necessita do apoio. A gente está vendo outros estados brasileiros enfrentando os problemas que nós enfrentamos aqui no finalzinho do ano passado. Difícil, né, seu repórter?
É difícil, é triste. Mas Deus no comando.
Pois é, daqui a pouquinho interligando toda a região, nosso time de correspondentes, a gente conversa. Fale dela hoje, a voz que soma aí bacana no time de correspondentes do Tropa de Elite aqui na Gabi.
Natinha Almeida.
Tem Paulo José, tem Matheus Santos para falar de futebol, Edenildo Braga. E segunda-feira ele tá voltando. Volta também na Co-Irmã Rádio Jornal de Itabuna com seu programa matinal. E volta aqui no Tropa de Elite. Quem, quem?
Manuel Messias. Alô, Mané!
Ele é abraço, rapaz. Segunda-feira ele tá de volta como nosso correspondente. Vamos agora num oferecimento todo especial, mas todo especial mesmo, da Casa do Carpineiro, com Tintintas, NP Materiais para Construção, 9 Mistura e Pré-Moldados Guanabara. Deixar você, amigo ouvinte, muito que bem informado com as manchetes do nosso programa. O programa que você ajuda a fazer. 3675-2436 e no WhatsApp 739-8829-1029.
Tropa de Elite.
E feminicídio na cidade de Canavieiras. Indivíduo que matou a golpes de faca em várias partes do corpo. Ele se entregou e confessou o crime passional.
Ilhéus monta pontos fixos de vacinação infantil. O serviço está disponível às quartas e sextas-feiras. Hoje é quarta, tem vacinação infantil.
Dois elementos de Itabuna foram presos no bairro Mangabinha. Eles tomaram a moto de assalto em Ilhéus, na Ponta da Tulha.
Olha, Sindicato dos Bancários quer a exigência do comprovante de vacinação para o acesso da população às agências bancárias. O que é que você acha disso, repórter?
Acho super interessante.
É, pessoal, a gente viu muitos casos aí de agências tendo que fechar as portas por questão da Covid, desinfecção aí geral, viu?
Sindicato chegou chegando.
Chegou junto, Sindicato dos Bancários, e a gente vai trazer essa notícia no programa de hoje.
E três elementos em um carro coloca terror na Avenida Itabuna. E passaram atirando para todos os lados, rajadas de tiros, armas de grosso calibre e detalhes neste programa.
E mais, Companhia 70 apresenta balanço das ações do mês de janeiro.
E Prefeitura de Uruçuca prepara encontro de povos de terreiros de Candomblé. É o prefeito Moacir Leite procurando se proteger e procurando se fortalecer. Axé, Axé, Moacir.
Eu tenho notícia boa aí pra turma de Uruçuca daqui a pouquinho, viu? Olha, sub-15 do Colo-Colo estreou com vitória de 2-0 contra o rival Itabuna. Parabéns pra garotada aí, viu, seu repórter?
E Prefeitura de Itacaré realiza pagamento dos salários do mês de janeiro.
Já em Ilhéus, a Prefeitura encaminha ao governo do estado propostas para liberação de crédito emergencial.
Elemento preso com armas e drogas no litoral norte de Ilhéus.
Essas e outras a partir de agora, é claro, ainda a movimentação do plantão policial nas companhias 70, 68, 69, Cipe Cacauíra, Rondesp Sul. E você ajuda a fazer o Tropa de Elite. 3675-2436. Tem a movimentação do plantão policial e também os bastidores da política. Ontem teve o retorno dos trabalhos legislativos, só que de forma remota, ou seja, pela internet. Prefeito fez discurso, viu, seu repórter? Avisa pro vizinho, avisa pra vizinha que até as 8 tem Tropa de Elite na Gabriela FM. Oferecimento todo especial. Casa do Carpinteiro com Tintintas. NP Materiais para Construção, 9 Mistura e Premoldados Guanabara.
Bom dia!
Bom dia! Bom dia!
Gabriela FM. Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo!
A hora certa são 6:08, 6:08. Olha, três elementos passaram em um carro colocando terror, Avenida Itabuna, proximidades ali do Pai Mendonça. Os atiravam para todos os lados. Eu vou contar para você o pânico e medo na Avenida Itabuna durante este intenso tiroteio, noite de ontem, próximo ao Pai Mendonça. Então, segundo informações, três bandidos, três elementos, sendo um de camisa branca e dois de camisa escura, a bordo de um veículo preto, eles passaram a efetuar disparos de arma de fogo de grosso calibre. A polícia militar foi acionada e entrou na caça dos criminosos. Os bandidos atiravam e depois carregavam as armas e descarregavam, bastante nervosos, fazendo citação, como se fossem ligados a uma organização criminosa. Logo em seguida, a diligência da polícia foi realizada, imediatamente nas principais entradas e saídas da cidade de São Jorge dos Ilhéus, onde foram monitoradas na tentativa de prender os meliantes. Então os caras botaram terror na Avenida Itabuna, aqui na cidade de Ilhéus. Quero mandar um abraço à galera da Bahia Sul Rental, que está festejando hoje, 2 de fevereiro. Meu amigo Cleiton, o Bené, o futuro prefeito de Araxá, o Murilo, Bruna e também a Cris. Aquele abraço para vocês, Bahia Sul Rental, Escarpita.
É, rapaz, 6:10 na Bahia, 6:10. Deixa eu passar logo um recado aqui, Mário Santos, para a turma de Usul, que está ligado com a gente, né? Vai ter atendimento, o Sindicato dos Produtores Rurais de Uruçuca, trabalhando e a vida do homem do campo melhorando. Vários programas, cursos serão oferecidos aí em frente ao Pastelão Uruçuca, viu? Então, pessoal, passar lá em frente ao Pastelão, no Sindicato dos Produtores Rurais de Uruçuca, procura lá, a equipe vai pegar todas as informações, seu repórter. Vários programas, né, que oferecem benefícios para você, que é produtor rural, e cursos também, né, qualificação profissional, isso é muito importante. Então, parabéns aí à nossa querida presidente Magnólia Barreto, toda a equipe da diretoria do Sindicato Rural de Uruçuca. E eu queria mandar um abraço aí, ó, para a turma 10 de Serra Grande, a escolinha Pé na Bola, né? Começando com o pé direito na Copa Bahia, parabenizando aí o prefeito Moacir Leite Júnior e toda a diretoria de esportes que vem fazendo um belo trabalho no Esporte Uruçuca. E hoje é aniversário, Marinho Santos, o vereador William, lá de Uruçuca, viu? Recebendo os parabéns da presidente Magdalena Barreto, do nosso querido Jardel, do Matheus Santos, do Zé Pedro, da Lili, da Caixa.
Bicudo.
Aquele abraço, mas Bicudo é uma figura, viu? Festeiro que sou. Ai. Olha, teve a reunião sobre a questão da segurança. Contou com a presença do Major Ozaná, Tenente Silveira, né, o vereador Jardel e empresários e moradores da comunidade de Serra Grande, Marinho Santos. A gente tem cobrado aqui e a gente sabe que essa questão da segurança pública é muito importante. Então foi de vital importância essa reunião. O Major Ozaná, sempre atuante nessa linha de diálogo, é importante, é um diferencial do Ozaná, né?
Ozaná é sempre diferente porque deixa sempre a marca dele. É por isso que ele é meu amigo particular amigo de Marinho Santos, de Robertinho Scarpita, do Tropa de Elite. É por isso que eu sou torcedor da 72 CIPM Itacaré.
Ah, você disse ontem que estava dividido.
Não, mas é porque eu...
É dividido, são dois jogos que vão acontecer nessa rodada de sexta-feira da PPM, você está dividido.
Eu tenho tendências... Outros.
Vamos já trazer essa informação aí, nosso querido Capitão Zacarias, sempre atento aí e passando as informações da 70 CIPM, que apresentou o balanço, seu repórter.
Capitão Zacarias, sempre organizado, por isso que ele também é diferenciado e está aí realizando um excelente trabalho, ajudando muito a Companhia 70 e o comando do Major Álvaro.
Pois é, a produtividade alcançada no período de 1ª a 31 de janeiro, conduções à delegacia 52 pessoas foram conduzidas através de agentes da 70 CIPM Marinho Santos. Prisões em flagrantes foram 20. Nós estamos trazendo aqui dados somente do mês de janeiro agora, viu? Ó, janeiro que já começou e já terminou.
E da Companhia 70.
No detalhe, né? Ocorrência com apreensão de drogas, 23 ocorrências. Apreensão de arma de fogo, 8. Veículos recuperados, 5. Isso me chamou a atenção porque um aumento de 150%, Marinho Santos. A recuperação de veículos roubados aí. Parabéns à equipe da 70 CIPM, né? E uma variação justamente em comparação ao mês de janeiro do ano passado. A produtividade aí da 70, parabéns aos incansáveis guerreiros e guerreiras da 70 CPM por esse resultado obtido. A sociedade ilhense agradece o compromisso e dedicação, com certeza, viu? Parabéns aí a 70 CPM apresentando esse balanço. Sempre vem trazendo mensalmente essa estatística. É bacana, viu, senhor?
É bacana, e que as outras companhias, nós estamos aguardando também a estatística, e que mandem pra gente poder divulgar aqui no Tropa de Elite.
Com certeza, com certeza. É, teve apreensão de drogas, seu repórter, sabe onde? Lá no Mambape, rapaz.
É, eu tenho aqui do São Domingos.
Traga essa aí do São Domingos.
Olha, um homem foi preso com armas e drogas no bairro São Domingos. Ele levantou suspeita quando tentou entrar numa residência ao perceber a chegada de policiais. Então, a polícia militar, a Companhia 70, prendeu este homem com um revólver calibre .38, ainda portava maconha, cocaína e crack. Olha, bairro São Domingos, litoral norte de Ilhéus, essa prisão foi feita. A Companhia CIPM 70 chegou. E segundo a Polícia Militar, ele levantou a suspeita porque tentou entrar em uma residência quando ele percebeu a aproximação da guarnição da Polícia Militar que fazia ronda lá no bairro São Domingos. E aí esse elemento, escapita, foi conduzido, foi preso, a arma e as drogas foram levadas para o plantão da 7ª Coordenadoria Regional da Polícia Civil do Interior, assim como o aparelho, o telefone celular, as munições e a balança de precisão também que estavam com este homem que foi detido. Então tá aí essa informação chegando e o Tropa de Elite passando.
Deixa eu trazer logo então essa do lado do Nelson Costa, né? A Polícia Militar prendeu supostos indivíduos acusados de tentativa de homicídio, sendo que um deles estava com o mandato de prisão em aberto, seu repórter, e droga também, e munição também, e celular também, dinheiro também, viu? Policiais militares da 69 foram informados por populares que homens, né, supostos autores da tentativa de homicídio no domingo lá no Alto do Mambape estariam transitando na Avenida Lotus, bairro Nelson Costa. Durante rondas, a fim de verificar as informações, então, os policiais se depararam com 4 indivíduos em atitude suspeita. Ao avistarem a guarnição, rapidamente foi o que aconteceu, seu Marinho Santos. Eles, pinotaram, sendo 3 deles alcançados e com eles encontrados os seguintes materiais: 4 petecas de cocaína, 1 bucha de maconha, 13 pedras de crack, 3 aparelhos de celular, 3 munições 9mm, 3 munições calibre 38 e ainda R$ 860 em espécie. Ao consultar a identidade de um dos elementos, verificou-se então que o mesmo possuía um mandado de prisão em seu desfavor. Os 3 e todo o material apreendido foram apresentados na Popol para adoção das medidas cabíveis. A 69 aí trazendo, né, resultados também, seu repórter.
Daqui a pouquinho, em nome da Casa do Carpinteiro, Pré-Moldados Guanabara e também da Bahia Surrental, eu volto falando, Prefeitura Municipal de Itacaré pagou salário de janeiro.
Bom, 6h18 agora, 6h18, bom dia a você. Vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp da moral pra quem dá a moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos na moral pra quem dá moral pra gente. Angélica, lá do bairro Nossa Senhora da Vitória. Bom dia, garotos. Uma ótima quarta-feira. Valeu, Angélica. Olha, bom dia, Mário Santos Escarpita. Venho através dessa mensagem pedir ajuda para os moradores da Avenida Governador Paulo Souto, no Teodoro Vilela. Precisamos do ponto final. Todos os finais de semana, em um bar. O que é que tá acontecendo nesse bar, rapaz? Diz que fica reunido aí vários amigos, montados em cavalo, tirando o sossego dos moradores. As pessoas ficam montados pela rua e tempo de causar acidentes com pedestres ou veículos. Todo final de semana ocorre a mesma coisa, não respeitam quem passa, sem falar da bagunça causada pelas fezes dos cavalos que ficam espalhadas na rua. Agradeço a atenção desde já, hein? E olha, na maioria das vezes ficam crianças montadas nos cavalos, hein? Não temos paz no final de semana. Pedir aí a boa vontade primeiro, né, das pessoas que estão indo, dos responsáveis, já que está se falando, tem muita criança montada aí. Não dá para atrapalhar a vida das pessoas, né? E o pessoal está pedindo socorro aqui ao programa, Avenida Governador Paulo Souto, lá no ponto final do Teotônio Vilão. Fica aqui o nosso pedido, tá certo? Se a 70 também, que é a área de responsabilidade da 70, puder ir lá conversar com o pessoal, eu acho que o trabalho educativo primeiro é o mais importante. Lagoa Encantada pede socorro, seu repórter. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. A Joceane, a irmã do Joca, filha da Dona Mundinha, sempre atenta aí na situação da Lagoa Encantada. O Alex do Nelson Costa. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Alex. Que mensagem bacana, né? Bom dia pra vida. Pitu e a esposa do Teotônio Vilela, gratidão, independente da situação em que nós estamos, a primeira ação do dia é agradecer a Deus por ter acordado, com certeza. Salve, salve, Gil do Atacadão do Frango. Olha, Scarpita e Marinho Santos, será que vão colocar radar e quebra-mola na Avenida Ubaitaba? Tá demais, hein? Tá parecendo Velozes e Furiosos, o filme, na Avenida Ubaitaba. Só falta o asfalto ser igual Velozes e Furiosos, né? Um tapete. O que tem de buraco? Ariel, bom dia pra você, Ariel. Sempre ligado no Tropa de Elite. Ariel da região do Santo Antônio. Bom dia, Marinho Santos e Scarpita. Com essa música aí de abertura, voltei em minha infância, quando meu avô ia nos buscar lá em Itapé pra nos trazer pra Ilhéus. Ai, ai, é de vidros, figura você, viu, Ed? Um abraço, um abraço. Hoje a gente fez essa homenagem aí nesse início de programa. O programa Tropa de Elite é diferente, hein? Bom dia! Tenha uma ótima quarta-feira! Não dura para sempre nem as dores, nem as alegrias. Tudo na vida é aprendizado, tudo na vida se supera. Bom dia, Joabes do Malhado, um abraço para você. Olá, bom dia, meu nome é Brenda, sou do Rio de Janeiro. Tô ligado em vocês, acompanhando a programação pelo aplicativo. Valeu, Brenda! Pinheiro Taxista! Pinheiro mandou uma foto linda aqui, ó. Tô ligado no Tropa de Elite aqui na BR. Abração aí, viu? Pinheiro Taxista, um abraço pra você. Tá na Zona Sul, é BA aí, viu, Pinheiro? É a BA001. Pela foto aqui eu já conheci. Você tá na Zona Sul. Ai, ai, ai. Bom dia, meus queridos. A última aqui. Bom dia, Marinho Santos e Scarpita. Alô, seu Marinho Santos. Vem cá dar uma olhada nisso aqui, olha. Gostaria de saber se o prefeito e o secretário de saúde tem alguma coisa com a médica do SAMU, que nem concursada é, trata mal os pacientes e solicita, a gente solicita ambulância, né? E como se fez, eu disse que está um problema sério aí, Marinho Santos. É um caso sério. É, na ambulância, a mesma estando no pátio e deixando a vítima vir a óbito, coisa que vem acontecendo constantemente. É, falta de compromisso. Essa doutora aí do SAMU, a gente precisa que alguém, o Conselho Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, emita alguma coisa sobre essa situação aí. O que tem de reclamação com essa médica do SAMU? Gente, o SAMU 192, em todas as cidades, tem um compromisso muito importante, salvar vidas. É urgência, é emergência, é urgência. Você liga pro SAMU. E aí, de repente, Ilhéus tá que tá essa situação do SAMU, seu repórter.
É, inclusive.
E a reclamação com essa médica aqui não para de chegar, viu?
É, agora eu vou reclamar quem escreveu.
Ah.
Quem escreveu para prestar um pouco mais de atenção.
Ah, sim.
Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Pronto.
Por favor, viu?
Pronto.
Presta um pouco de atenção na hora de digitar e de escrever, fica ligado. Procura lembrar, Tropa de Elite, de segunda a sexta, Gabriel FM, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Pronto, seu repórter!
Olha, recebi agora, Scarpita, uma mensagem do amigo aqui de Ilhéus. Marinho Santos, hoje é 2 de fevereiro, ele mora em Vitória do Espírito Santo, é do bairro do Malhado, o Guti, amigo do Gugu Burg, o Gucci. Olha, hoje é aniversário de Dr. Fred Gedeon. É o Gucci que também andou por muito tempo com o Fred Gedeon, fazendo campanhas políticas. Ele é do bairro do Malhado, recebi a mensagem, é do meu amigo Gucci.
Abração aí, viu? Olha, o Sub-15 do Colo-Colo estreou com vitória de 2-0 contra o Itabuna, né? O Tigrãozinho aí estreou com vitória na Copa Bahia de futebol de base. E a vitória foi sobre os nossos vizinhos aqui, seu repórter, Itabuna. A partida de estreia terminou em 2-0 contra o rival Itabuna. Sucesso aí para toda a equipe do Colo-Colo. A gente acredita muito na questão do futebol de base. Preparar, né? Tem muito talento. O que tem de gurizada aí, rapaziada, que dá show de bola. Agora precisa o quê? Ter oportunidade. A gente precisa fortalecer a base, né, senhor?
E aproveitando, Scarpita, para escalar o time. O time do Tropa de Elite que vai se deslocar na próxima sexta-feira até o distrito do repartimento na fazenda do Rui Amorim e da nossa amiga Aline. Rui Amorim, que é auditor fiscal, é da Secretaria Estadual da Fazenda. O time já escalado, Thales Lavigne, o Betinho, meu primo, Betinho, meu padrinho, vereador Zé Pedro de Uruçuca, o Branco, do restaurante Casa Branca, Eduardo Ramos, o Ducal, ex-gerente do Bradesco, o Zé Mascate também está escalado, ex-vereador Gilmar Sodré, o Marcos Quiabo também escalado, Pedro NP, João Gandu, lá do Acuípe, e Samuel, que é o homem das verduras. É todos escalados, sexta-feira, deslocamento até o distrito de repartimento, saída do posto temático Jorge Amado, logo depois do Tropa de Elite.
Ai, ai, que time esse, viu, rapaz? Olha, mandar um bom dia aí pra turma 10 da Cabana de Inocêncio. Eu esqueci o nome da esposa do seu Inocêncio. Todo dia tá ligada com a gente. A mãe do Daniel, né? Saudoso Inocêncio, Cabana de Inocêncio, seu repórter. Esqueci o nome dela, rapaz.
Não consegue esquecer.
É, o Inocêncio, viu? Que figuraça. Turma 10 que vai dando carona a gente nas estradas, sintonizando 102.9. Vamos trazer o primeiro giro regional. O Matheus Santos vem chegando já já. Tem o esquema de vacinação pra hoje, hein? É hoje, seu repórter.
Hoje, eu, depois que passarmos lá no Pedro Ávila, no bairro Teotônio Vilela, entrada do Barro Vermelho, no Barracão Azul do Pedrinho Ávila, aí nós vamos tomar a vacina.
A dose de reforço, né? A terceira dose hoje o Tropa de Elite vai tomar. Que bacana, viu, rapaz? É isso aí. Vacina sim, vacina salva vidas, viu? Matheus Santos vem chegando, primeiro giro.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Ouvintes aqui do Tropa de Elite. Abraçar os nossos queridíssimos ouvintes aqui da 102,9. Matheus Santos chegando hoje com informações para a região nesta simplesmente quarta-feira, 2 de fevereiro. Itajuípe, sarau na praça marca a retomada das ações culturais do município. A Diretoria de Cultura realizou na última sexta-feira, dia 28, a primeira edição do Sarau na Praça, o evento que marca o retorno das atividades culturais no município. Contou com a participação da comunidade, aberto ao público. Nesta primeira edição, grandes sucessos da música popular brasileira foram apresentadas por Paulinho Santana, artista local de grande talento, que comandou a noite com participações especiais do público, que se revezava na declamação de poesias. As apresentações continuam nesta sexta-feira, dia 4, com os artistas Marquinhos e Natal. Outras apresentações acontecerão ainda neste período de férias, sempre às 19 horas. Para a diretora de cultura, Silmara Oliveira, as apresentações do Sarau na Praça são uma oportunidade para que todos possam curtir uma boa música, uma boa leitura, trazendo os maiores sucessos da nossa música para o mais novo espaço de cultura inaugurado no nosso município de Itajuípe. O anfiteatro da Praça Vereador José Adri, então, portanto, sintam-se todos convidados a participarem nesta sexta-feira, declarou a diretora de cultura. Com informações de Uruçuca, da região, Matheus Santos, um grande abraço e até amanhã.
Até amanhã, Matheus Santos, um abraço para você, bom dia, bom dia. Eu queria mandar um abraço aí, Marinho Santos, registrar e parabenizar o fotógrafo lá de Uruçuca, o Gildo Silva. Ele fez um registro aí no último sábado do Estádio Ferreirão, em Uruçuca, com uma foto, rapaz, espetacular, viu? Eu vou até mandar pro Mário de Queiroz, né? Que o Mário de Queiroz é uma referência, um super profissional. Deve estar curtindo aí a linda paisagem da varanda. Tá pensando que é só a preta, Gil, que tem a varanda elétrica? Não, rapaz. O Mário de Queiroz também tem a varanda dele, viu? Ao lado do nosso querido Pacheco, panificadora Pacheco, aí na rodovia Ilhéus Olivença, pertinho do Cururupi, pertinho do Mar de Ilhéus, a turma que agradece. E o Gildo Silva, ele fez um registro bacana, a natureza se contratando em beleza e medo, né? Poder e majestade. Tem um tempo fechado, né? Estádio Ferreirão. Você tem boas lembranças de Estádio Ferreirão?
Estádio Ferreirão. O palco de onde transmitir grandes jogos da seleção é de Uruçuca, mandando um abraço ao ex-goleiro da seleção de Uruçuca, meu amigo William.
Bacana!
Eu vou em Uruçuca e não vejo o Buba.
O Buba?
Esses dias o cara
lá, rapaz, bolinha,
Buba passou aqui,
rapaz.
Agora. Buba é ex-técnico da seleção de Uruçuca, onde eu quero mandar também um abraço. Deixei grandes amigos em Uruçuca através do futebol, através do esporte, a exemplo do vereador Zé Pedro. Olha, Escapeta, você falou de foto aí, me chamou a atenção. Você me mandou ontem a primeira dama sendo fotografada, um, dois, três ou quatro fotógrafos fotografando a primeira dama de Ilhéus, Escapeta. Chamou a atenção, viu?
Ai, ai, são coisas da internet, seu repórter. Vamos pro faturamento. Na volta, sindicato quer exigência de vacinação para acesso a agências bancárias em Ilhéus. O seu destaque da volta.
E prefeitura, prefeito de Itacaré, meteu a mão no bolso, pagou todo mundo. O salário de janeiro tá na mão.
Oh, até às 8 no oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro com Tintintas. NP Materiais para Construção, 9 Mistura e Pré-Moldados de Guanabara, tem tropa de elite no ar pra você, viu? 6:30 na Bahia.
Fique ligado, tropa de elite volta já. Tropa de elite, a metralhadora da informação.
Agora são 6:37 na linda Princesa do Sul. Olha, prefeito de Itacaré, Antônio Dionísio, tá que tá, viu? Meteu a mão no bolso e pagou todo mundo. E servidores estão recebendo seus salários até sexta-feira. Tá todo mundo até sexta, depois de amanhã, com grana no bolso. E pagamento dos salários dos servidores públicos municipais de Itacaré, referente ao mês de janeiro, que continuará sendo feito por lotes, aí para evitar aglomerações nos bancos e garantindo a saúde dos trabalhadores e diminuindo os riscos de contágio do coronavírus. Então o prefeito Antônio Dionísio, ele informou que todos os servidores efetivos e contratados estarão recebendo seus salários. Então ele explicou que o pagamento dos salários em dia tem como objetivo garantir os direitos dos trabalhadores e valorizar os servidores públicos do município de Itacaré, além de aquecer a economia do município, gerando mais emprego e mais renda. Então, conforme a tabela de pagamento, desde a última segunda-feira foi encaminhado para a agência bancária pagamento dos salários dos servidores lotados. Inicialmente, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria de Desenvolvimento Social. Na terça, a vez de pagamento dos trabalhadores das Secretarias de Administração e Comunicação, Desenvolvimento Urbano, Finanças, Projetos e Controladoria Geral. quarta-feira, então hoje, dia 2 de fevereiro, pagamento dos proventos dos servidores das Secretarias de Agricultura e Pesca, Esportes, Mulheres e Juventude, Governo, Transporte e Trânsito, Turismo e Cultura, Meio Ambiente e Procuradoria Jurídica. Amanhã, no caso, dia 3 e quinta-feira, serão enviados os pagamentos dos trabalhadores da Secretaria Municipal de Educação, contratados e comissionados. E na sexta, dia 4, encerramento, a tabela de pagamento serão encaminhadas para agências bancárias e o pagamento dos salários dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde. Parabéns,
parabéns, prefeito Antônio Dionísio, seu repórter. Muitos prefeitos aí têm mantido folha em dia, isso é importante. Oxigenação, manter o comércio forte, principalmente cidades onde a maioria da população estão ali dependendo diretamente da folha da prefeitura, não é isso?
É, Escapita, além do aniversário de Dr. Fred Gedeon...
Tem mais aniversariante hoje?
Hoje é aniversário de Maitá. Maitá é gerente do Big Meira, bairro do Malhado. Maitá, um abraço para você, sempre atento, sempre gentil e sempre cortês. Maitá, receba os parabéns aí, do Tropa de Elite, viu?
Maitá, legal. Olha, seu repórter Marinho Santos, eu queria chamar a atenção agora. A Câmara Municipal de Ilhéus, parece que o pessoal parou de produzir release. Depois da saída aí do jornalista Maurício Maron na assessoria de comunicação, o negócio parece que deu uma freada lá. Por exemplo, ontem mesmo teve a abertura dos trabalhos legislativos. A gente checando agora que não tem uma linha sequer nas redes sociais da Câmara sobre notícias da... Eu vi no YouTube, né? A mensagem do prefeito, de forma híbrida também, toda a sessão, o presidente abriu, do gabinete da presidência, mas não tem uma matéria, não tem uma linha sequer. E hoje, por exemplo, a Câmara vai decidir hoje a questão da sede do transporte também de forma remota. Ontem foi só a mensagem, do prefeito, como acontece de forma presencial, da mesma forma aconteceu de forma híbrida pela internet. E hoje há a decisão aí, né? E eu continuo com aquela votação dos vereadores. Os votos certos em favor do povo de Ilhéus.
Voto aberto?
Online, Eu não sei se vai ser aberto de forma online
saber
também.
Saber quem votou a favor do povo, quem votou contra o povo. E dizer, quanto ganha um assessor que substitui o Maurício Maron? Em torno de quanto?
O assessor?
O assessor de comunicação da Câmara que o povo
paga. Líquido aí deve ficar uns R$ 2.800. Acho que teve essa redução, né? O presidente diminuiu 19% o subsídio dos vereadores e dos servidores da Câmara. Né? Então...
O assessor ganha uma porcaria pra quê? De repente tá recebendo ordem e determinação pra não divulgar nada.
Não tem nada, não sai uma linha da abertura dos trabalhos legislativos, gente.
A prestação de contas do duodécimo.
Não saiu também, a gente não sabe quanto que sobrou e quanto que foi devolvido ao Poder Executivo. Presidente Jefferson Moraes, dizer que o espaço aqui tá aberto, viu, presidente? Deixa eu responder esse questionamento nosso e outros também. E pedir, né? Eu tenho aqui, Marinho Santos, nomes, né? Eu acredito que 6 vereadores estão ainda mantendo esse compromisso em relação à SEI. O presidente da comissão, o Fabrício, o defensor, né? É defensor público, vereador Tandique
Rezende.
Vereador Vinícius, que é policial rodoviário federal. Vereadora Enilda, uma guerreira, um diferencial. É uma vereadora que a gente tem assim um carinho impressionante pela sua determinação. Né? Enilda faz a diferença, sim, na Câmara de Ilhéus.
Damião.
O Augustão nem se fala. O Augustão é um guerreiro, né? E o Cláudio Magalhães, que é do PCdoB, Cláudio Tupinambá. Agora a gente depende de votos importantes, Marinho Santos, para se manter. Né? A vereadora Ivete, que tem uma história sindical também, é presidente do sindicato do INSS, dos servidores. O Abraão, né, que abandonou o Teotônio Vilela. O Amendoim, atenção Amendoim também. O César Porto, vereador César Porto, ex-presidente da Câmara. Deixou sua marca, né? Implantou toda a transparência da Câmara, fez uma gestão assim diferenciada, né? E duas contas aprovadas, os 2 anos da gestão do César Porto.
Agora, na verdade, aprovadas aí. Como vereadora do município de Ilhéus, como servidora pública federal do INSS, eu tenho o maior carinho, o maior respeito. Agora, como política, como vereadora, a maior decepção para mim, a vereadora Ivete, viu, Scarpita?
Complicado. Agora, eu soube que os salários já voltaram ao normal, viu? Os 19% que foi diminuído já voltou, viu?
Já voltou.
Já tá todo mundo recebendo normal.
É o melzinho.
Agora falta a transparência, viu? Olha, o sindicato quer exigência de vacinação para acesso às agências bancárias, hein, Léo? O sindicato dos bancários. O presidente Rodrigo Cardoso, né, o Sindicato dos Bancários, solicitou à Prefeitura que determine a exigência de comprovante de vacinação contra a Covid-19 para o ingresso nas agências bancárias situadas no município de Ilhéus. A medida foi tema de uma reunião ontem com presença do presidente, né, do Sindicato dos Bancários, o Rodrigo Cardoso, do secretário municipal de saúde, o André Cesário, e do presidente do Conselho Municipal de Saúde de Ilhéus, Marcos Lessa. Rapaz, ele tem que trazer o Marcos Lessa aqui. O que tem de questionamento para esse Conselho Municipal de Saúde de Ilhéus, fale-me Deus, Nossa Senhora. Agora, segundo o presidente do Sindicato dos Bancários, o Rodrigo, ele disse que apenas em janeiro do ano em janeiro de 2022, 30% dos bancários de Ilhéus testaram positivo para a Covid-19. A situação só não é pior, conforme o líder sindical, porque a imensa maioria dos trabalhadores, eles já foram vacinados contra a doença, inclusive com a dose de reforço. Além da exigência do comprovante da vacina, o Sindicato dos Bancários de Ilhéus pediu que a Prefeitura adote providências para evitar aglomerações nas agências, reduzindo o limite de pessoas com acesso simultâneo a esses estabelecimentos. Rodrigo Cardoso afirma que o secretário se comprometeu a avaliar a pertinência técnica das reivindicações e de defendê-las junto ao governo municipal. Nossa expectativa é de que sejam adotadas as medidas o mais rápido possível, tendo em vista a necessidade de celeridade nas respostas das autoridades para diminuir o risco das transmissões e de sobrecarga do sistema de saúde, concluiu aí o presidente do Sindicato dos Comerciários. Eu passo todos os dias ali, eu vejo uma fila quilométrica na Caixa Econômica Federal. Eu vejo agências como a do Bradesco, né? Banco do Brasil, enfrentando a fila, os aposentados, meu Deus do céu, quando tem a época certa de receber o benefício, aí é que o negócio pega mesmo, viu, seu repórter? Então, é uma decisão aí que divide opiniões. Quem é que vai fazer esse controle? Quem é que vai fazer esse controle exigindo a vacinação? O cartão, né, da vacina, você tem que levar, tá aqui, ó. Minha carteira tá aqui, tá tudo aqui, ó. Tomei a terceira dose, posso entrar no banco. Imagina a confusão que vai ser, viu? Imagina aí, seu repórter.
Eu gostei quando você falou do Conselho Municipal de Saúde. E conselho inconselhável, até certo ponto, viu, Scarpita?
Fica o convite, né? Marcos Lessa, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Ilhéus. Edenildo Braga tá no ponto. Tem informação de futebol agora no Tropa de Elite. Tá no ar o nosso quadro.
Bola dentro.
Edenildo Braga, bom dia, bom dia.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Chegando com as informações esportivas. Em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a Jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Brasil e Paraguai se enfrentaram na noite desta terça-feira, em partida válida pela 16ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo no Catar, que acontece no final do ano. Com um show de bola, a seleção venceu pelo placar de 4-0 no Mineirão e manteve a vantagem contra a Argentina. na segunda colocada das eliminatórias. Os gols da noite foram marcados por Rafinha, Coutinho, Antony e Rodrigo. O Brasil dominou a partida, teve a bola e perdeu algumas oportunidades de garantir uma grande goleada. Sem chance de classificação, o Paraguai não conseguiu criar oportunidades. O próximo desafio do Brasil, que já está classificado para a Copa, acontece no dia 24 de março, quando a seleção recebe o Chile na Arena Fonte Nova, em Salvador. A seleção encara, ou melhor, encerra a participação nas eliminatórias no dia 29 de março, fora de casa, contra a Bolívia. Já o Palmeiras fez ontem seu último jogo pelo Campeonato Paulista, antes de embarcar para Abu Dhabi, onde disputa, a partir do dia 8, o Mundial de Clubes da FIFA. O Verdão venceu a Água Santa pelo placar de 1-0, gol de Dudu. Ainda ontem no Campeonato Paulista, Botafogo 1, Ferroviária também 1. A bola rolou ontem nas eliminatórias, confirmando Brasil 4, Paraguai 0, Bolívia 2, Chile 3, Uruguai 4, Venezuela 1, Argentina magrinho 1, Colômbia 0, Peru 1, Equador também 1. Principais jogos de hoje: Campeonato Mineiro, Cruzeiro e América. Campeonato Paulista, Corinthians e Santos. Na Bahia, o clássico Bavi. E no Carioca, Flamengo e Boa Vista. São as informações esportivas para o Tropa de Elite desta quarta-feira. Sempre em nome de Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Passa lá na Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um abraço. Bom dia.
Bom dia, bom dia, Denildo Braga. Amanhã tem mais.
Bola dentro.
18 horas tem Gabriela Esportiva. Vamos pro telefone. 102,9.
Vamos ao alô, Tropa de Elite. Alô, alô, Jerusa, bom dia. Tá falando de onde?
Bom dia, Marinho Santos, Roberto Santos, capítulo.
Bom dia. Nelson Costa, dona Jerusa, lá do Nelson Costa, o bairro que todo mundo gosta. Ligou pro nosso programa por quê?
Porque eles ficam falando sobre vacina no banco, tudo bem. Eu sou a favor. Agora você vai no banco, a fila tá grande, tá? Mas não tem um álcool. Isso não é uma vergonha para um banco? Você vai no açaí, não tem um álcool. Isso não é uma vergonha para um mercado grande daquele? Quer dizer, eles querem combater mostrando a carteira de vacina, que tomou vacina, e eles mesmos, o que é que custa um litro de álcool para um banco que come tanto dinheiro da pessoa? E não tem um fundo de álcool para a pessoa passar? Eu mesmo levo, quando levo, ainda dou para os que estão na fila, entendeu?
É complicado isso aí, viu? Complicado. Eles estão querendo exigir, um pedido aí dos sindicatos bancários, que os clientes comprovem vacinação. Está vacinado, tem acesso ao banco. Se não tiver vacinado, não entra no banco. Imagina que situação vai ser essa aí, dona Jerusa. Obrigado pela participação, viu?
Até eu concordo com isso. Agora, cadê o álcool para a pessoa? Pega o dinheiro, cadê o álcool para passar na mão?
E cadê a máscara?
Eu mesmo já tomei as três, mas cadê?
Estamos indo tomar a terceira hoje, eu e o Marinho Santos.
Não, já tomei a minha terceira.
Que bom, viu? Valeu, dona Jerusa, um abraço para a senhora aí, viu?
Valeu.
Valeu, bom dia. Obrigada. Turma aí, Marinho Santos. O presidente da CDL, durante entrevista aqui no nosso programa, o Anselmo Kremlin, falou dessa operação que a CDL ia fazer no comércio. Tem muita loja que já não tem disponibilização de álcool em gel, já não cobra mais o uso da máscara, e a gente só está vendo os números crescendo, 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 seu repórter.
É, o sindicato aí, através do sindicato dos bancários...
O sindicato dos bancários deu essa sugestão aí.
Pontapé inicial,
né? E agora a gente cobrar dos empresários,
CDL,
né?
A Associação CDL, Comercial...
O Sincomércio... E que os empresários se conscientizem também, disponibilizem, os lojistas, né? Proprietários de supermercados aí, coloquem disponibilização do álcool em gel para os clientes. São 6h53, então sexta-feira agora tem rodada.
E sexta-feira tem rodada, sim. É o 17º campeonato da APPM. a Associação dos Praças da Polícia Militar, mandando um abraço ao presidente Gerson Mendes, que já manda aqui pra gente a rodada deste final de semana, dia 4, sexta-feira, a partir das 8 horas e 30 minutos, onde a CAERC enfrenta a Companhia 68 e a Companhia 70 enfrenta a Companhia 72 Itacaré. 8h30, todos os caminhos levam você a assistir essa rodada, mais uma rodada do campeonato da APPM. Então tá aí, viu? CAERC e Companhia 68, 70 e Companhia 72 é o campeonato que tem o presidente Gerson Mendes no comando. Seu Scarpita.
Beleza, siga com mais informações, seu repórter. O telefone está liberado, 3675-2436, 2436. Um abração aí para todo mundo ligado com a gente. Pessoal que está saindo agora para dar aquela caminhada mais que especial, ligado aqui, hein? Na metralhadora da informação.
Eu vou para a cidade de Canavieiras, do meu amigo Justino Melo e Newton Show, Newton 24 Horas. Lá em Canavieiras ocorreu o feminicídio. O Zacarias Santos de Santana é o principal autor. É o indivíduo que confessou o crime passional, matou a golpes de faca a própria esposa, identificada como sendo Márcia Nascimento de Oliveira, madrugada do último domingo. Ele se entregou à polícia manhã de ontem, acompanhado de advogado. Em Zacarias Santos de Santana, autor confesso do homicídio qualificado por motivo passional, ele relatou ao delegado que convivia no mesmo imóvel com a vítima, com Márcia Nascimento de Oliveira, e tentou reatar em definitivo o relacionamento com a ex-companheira. Entretanto, ela, a Márcia, se recusou e disse que preferia a vida de solteira para ficar à vontade. E diante da negativa de Márcia, o Zacarias Santos de Santana se apossou de uma faca tipo uma peixeira e a levou para o outro lado da rua, desferindo golpes em várias partes do corpo. Em seguida, Zacarias fugiu. Zacarias ficou detido depois do réu confesso ontem na delegacia de Polícia Civil de Canavieiras, detido à disposição da Justiça, Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Vai pagar e vai pagar caro aí, e feminicídio na simpática, gostosa Canavieiras.
Absurdo, absurdo, e o crescimento é assustador, viu? Mulheres... E diz, ó, não quero mais continuar o relacionamento, e acabam pagando com a própria vida. Conceição tá na linha com a gente, falando tropa, seu repórter. E
Conceição, falando de onde? Ligou por quê, Conceição? Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, bom dia. Fala do Malhado, é isso, Conceição?
Isso, eu não estou te ouvindo no celular, estou te ouvindo pelo rádio.
Ah, sim, sim. Qual é a bronca, Conceição?
Conceição. Bom dia, meu amigo. É o seguinte, Madeira Santos e Roberto Escarpita. Tem um ano que eu tive uma solicitação à prefeitura. Inclusive, eu enviei para vocês aí uma taxa que me pediram, que eu sempre pago, né? É pouco, mas nós pagamos aqui. E tem um ano, meu amigo, que ninguém deu uma satisfação. Nem Edmilson, nem Alan. Já fui várias vezes na prefeitura aqui no... E parte de exposição aqui no, na Vida Baitaba, né? Ah. Já fui na Coelba, a Coelba já veio e disse que o problema não é com eles, porque não está interferindo na fiação da energia, é a fiação de internet. E tem um ano que ninguém resolve nada, nem me dá satisfação, nem a Alan, nem a Edmilson.
É o problema que é uma árvore, é isso?
Essa marineira aqui, que ele tá dando muito problema pra gente aqui, entendeu?
Na Praça do Tamarineiro, é isso?
Aqui na Praça do Tamarineiro, aqui no semáforo.
Setor de podas, então, tem que chegar junto aí.
Não, mas eles não dão nenhum dia de atenção, não. Não estão dando
atenção, Alan!
Na verdade, nada funciona, né?
Ó, vou pedir Alan, tem o Jeová também, tá nessa responsabilidade agora, nosso amigo Jeová.
Esse Alan... Jeová eu não conheço, não. Alan é o teu número, e Edmilson também é o teu número, mas não dão satisfação.
O Edmilson agora está cuidando do interior, né? Agora, essa questão da poda aí, tem o Alan.
É o mesmo Alan?
Não, não, é outro Alan.
Outro,
né?
É outro Alan. E o, vamos pedir o Alan e o Jeová agora aqui diante do nosso público ouvinte para resolver esse problema. Praça do Tamarineiro, precisando resolver o problema, encostando na fiação, não pode, né? Tem que resolver.
Tá, tá feio, o negócio aqui tá feio, feio.
Beleza, então, Conceição, um abraço para você,
outro,
viu?
Pra você, pra...
Depois, obrigado. Avisa pra gente se resolver o seu problema, viu?
Com certeza. Um prazer falar com você.
Valeu, um abraço, alegria sempre. É prestação de serviço, seu repórter.
Aproveitando, Scarpeta, o Jeová, o Alan, sei lá quem, é pra resolver o problema. Seu Dico, Alto Bela Vista, Banco da Vitória, seu Dico tá pedindo pra cortar aquela árvore que vai cair, vai matar alguém ali.
Em
subida
frente,
da ladeira do Alto Bela Vista.
Em frente ao posto.
Frente ao posto de saúde, do Banco da Vitória.
Então tá dado o recado aí. Vamos passar no zap mais uma vez, antes do faturamento, dá moral pra quem dá moral pra gente. O telefone tá liberado, 3675-2436.
Copa de Elite, aqui o povo fala.
Bom dia, Mário Santos, Scarpita. Mas pra voltar ao normal não tem nem discussão, o salário da Câmara. É porque o presidente tinha reduzido em 19% o subsídio dos vereadores e salário dos servidores. Mas já voltou tudo normal. Não teve discussão, não, viu? Bom dia, Marinho Santos Scarpita. Por favor, mande aí para limpar as praias do São Miguel. Tem muitos turistas e estão imundas. Ainda tem baronesas das chuvas. Algumas já foram encoberta pela areia. Tarciso Neto é o Tarcisão, seu repórter. Abdon, nosso querido Abdon, Abdon Ramos aí, da Casa Mais Fácil, parceiraça da Gabi. Um abraço para você ligado com a gente também. Olha, Marinho Santos Scarpita, estou ligado todos os dias nesse programa. Meu nome é Cosme Calixto, morador do Nelson Costa. Mande um forte abraço para o doutor Fred Gedeon, amigo de muitos anos aí, aniversário de hoje, viu? Evani do Salobrinho, um abraço para você, Evani. Um abraço para você ligada com a gente. Marinho Santos Scarpita, peço um feliz aniversário para minha irmã Caroline Oliveira, da rua Arthur Bernardes, da Conquista. A neta de Dona Nenzinha, do Alto da Bela Vista, na Avenida Petrobras, e do seu irmão Eduardo Oliveira. Tá vendo? Você deu muito trabalho pra dona Nenzinha, né?
Nenzinha é a mãe do meu grande amigo Tonho Mela, Antônio Mela.
Você deu muito trabalho, não deu?
Nenzinha é uma figura, viu?
Puxava sua orelha.
A mãe do velhinho também.
Kleber da Barra, um abraço pra você. Tiago Santos do Mambap. Luzia de Maria Jap, um abraço pra você. Edmilson lá de Tororó, tá dando um bom dia pra gente. Bom dia, meus amigos, aqui é Pé na Cova. Manda um alô aí pra turma que tá arrumando as estradas aqui na Serra, viu? Negão, Austin Lu e Mussurunga. Rapaz, Mussurunga é o nome do bairro lá em Salvador, viu? Bom dia, tropa de elite, não quero ser identificado, mas em Castelo Novo a estrada está horrível. Estamos levando 45 minutos para chegar até a entrada aí de Castelo Novo. Ajuda a gente, por favor. Rapaz, nunca vi uma comunidade sofrer tanto. Se tem um distrito que sofre em Ilhéus, chama-se Castelo Novo. Bom dia! Tô fora, mas tô ligado no Tropa de Elite. Jeová Pinto lá do Hernani Sá, tá de férias, né? Ai, ai, ai. Bom dia, Marinho Santos Scarpita. Sou morador de Juerana. Aqui o posto médico abre às 9 e fecha às 10. Apenas duas vezes na semana. A população pede socorro. Hilda, dando bom dia pra gente, pedindo aquele alusão a dona Hilda e o Daniel ligado também no Tropa de Elite, seu repórter.
É o...
Vamos pro faturamento.
É, Evangelista, liga novamente, viu, meu brother? Evangelista, porque a ligação caiu, São José.
São José.
Ele tá reclamando do posto médico. Liga de novo novamente, tá bom, Evangelista?
O destaque da volta.
E na volta, dois elementos de Itabuna foram presos no bairro, eles são do bairro da Mangabinha. Estão vindo dar trabalho aqui em Ilhéus ao chefe do serviço de investigação da Delegacia de Furtos, o Edson Serra. Uma moto tomada de assalto na Ponta da Tulha. Os dois elementos estão presos, custodiados e vão pagar tudo lá no presídio de Itabuna, Scarpita.
Na volta, Ilhéus monta postos fixos de vacinação infantil. O serviço está disponível às quartas e sextas-feiras.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia.
Jogou sua rede, ó pescador. Se encantou com a beleza desse esse lindo mar.
Tropa de Elite.
Fevereiro é dia de Iemanjá. Levo-te oferendas para lhe ofertar. E sem idolatria, o outro seguirá. É como dizia Caíme, e seguindo o homem cantando a encantar. Minha jangada vai sair pro mar.
Tropa de Elite.
Tropa de Elite. Aqui o
Marinho Santos.
Salve, salve 2 de fevereiro. Salve, salve Rainha do Mar. E lá no Rio do Engenho o barco continua a balançar.
Esse negócio do barco, o barco balançar no Rio do Engenho, ai, ai, viu?
Barco balança.
Ó, 2 de fevereiro, o sol tá bonito já. A gente começou cedinho, né? E agora, ó como tá bonito aí.
Mandar Silvano, pedir a Silvano pra ficar de olho no barco,
barco
balançando
balança.
Do mestre Roxinho.
É, no balanço do mar. Bom, 2 de fevereiro, um 2 de fevereiro é diferente, né, Marinho Santos? O ano passado ainda teve algumas, né, comemorações, mas esse ano nada, nada, nada. De festa, devido a esse aumento aí assustador da Ômicron, essa variante que está contaminando muita gente aí. Então o governo decretou e nada de aglomeração na festa de Iemanjá.
Agora na minha casa quem manda sou eu, né?
Sim,
o governo
sim.
Não.
Agora você vai
fazer
festa? Vou fazer
o carnaval.
De Iemanjá?
Não, carnaval.
Ah.
Eu vou convidar meu amigo Abdias, botar Abdias lá debaixo do telhado e fazer, ó. Abdias, toca aí pra mim, vá.
É, o bloco do Marinho Santos.
Não vai ter bloco, não.
O seu bloco, na rua. Bloco na rua, bloco na rua. Bloco do Marinho Santos, só você no bloco.
Não tem bloco, não.
Só você.
Não, não. Vou ficar em casa.
Então, só você, rapaz. É.
Máscara.
Mas hoje é dia de Iemanjá, né? O carnaval ainda vai ser lá no final do mês. Hoje é dia de Iemanjá. Nossos parabéns aí a todos os devotos da Rainha do Mar. É isso, seu repórter?
É, todos e todas, em especial a mãe de santo Carmosina.
Um axé, Carmo, a centenária Carmosina, né? Um abração, é abraçando a Carmo, a gente abraça a todas as mães de santo, né? Dona Edilza, do Alto da Soledade, Dona Jessi, né? Conceição, Cíntia, Pai Toninho também, a saudosa mãe Laura, que a gente não pode esquecer nunca, né?
Nunca.
A tradição que vai ser interrompida, com certeza, inclusive até a casa, né? Tá, foi colocada à venda, Marinho Santos, mas mãe Laura fez uma história aí, Léo.
Uma história.
E a gente mantém a memória viva do nosso povo.
E dizendo pra você que se eu ficar retado, eu ainda contrato o fera da música brega, que eu sou fã dele, o Reni.
Três Reni, pessoas no bloco do Marinho
Reni,
Santos.
Reni, Abdias, eu e você.
Não, eu não vou não.
Vai.
Não,
vou
não,
botar
não,
máscara
não,
em
vou
você,
não,
rapaz.
Não, não.
Álcool gel,
carnaval,
máscara.
Carnaval, fica em casa.
A Angélica também vai estar por perto ali com a máscara, com álcool gel, viu?
Vamos seguindo com Tropa de Elite. 7:15. Já mudou, 7:16 na Bahia. Tem muita informação pra você, viu? Aqui na 102.9, seu repórter Marinho Santos.
Olha, deixa eu mandar um parabéns aqui pra Nice. Nice tá lá em Barra Mares. Alô, Nice, parabéns pra você. E Nice também aniversariante e do dia de hoje. Parabéns, Nice.
Nice, a Cauana chegou aqui dizendo, olha, Marinho Santos Escarpita, manda os parabéns da Nice.
Ouvinte do Tropa de Elite.
Ouvinte do Tropa de Elite. Cauana, sorridente ela tá, né? Mas
quero mandar
o Flamengo vai jogar hoje, Flamengo, ela tá assim nessa expectativa.
Quero
também
mandar um abraço também pra um amigo do Vigia e também do Zé Mascate, o Domingão.
Domingão
do Ferro Velho. Domingão do bairro Nossa Senhora da Vitória. Um abraço do Tropa de Elite.
Beleza, você deu uma enrolada aí. Deixa eu trazer logo essa informação da vacinação infantil, né? A Secretaria de Saúde de Ilhéus divulgou os locais da vacinação infantil contra a Covid-19 aqui na nossa cidade. De acordo com a Secretaria, a estratégia acontece hoje, quarta-feira, toda quarta e sexta, né? Mas hoje é quarta-feira, então hoje é dia de você levar as crianças para serem vacinadas. Nas unidades de saúde do Sara, Kubitschek, Euler, no Teotônio Vilela e no Hernani Sá, além do CAE3, no antigo CESP, das 9 até o meio-dia. Então hoje, quarta-feira, dia 2, O serviço contempla aí crianças de 6 a 11 anos. Já na sexta-feira, dia 4, as doses serão aplicadas em crianças de 5 a 11 anos. No ato da vacinação, a criança deverá estar acompanhada da mãe, do pai ou de um responsável legal e portar CPF, cartão do SUS, bem como caderneta de vacinação. É necessário que o adulto apresente o documento de identificação com foto. A imunização dos demais públicos será ofertada em outros pontos da cidade, conforme horários específicos. Então hoje é quarta-feira, toda quarta e sexta tem vacinação infantil. Hoje, vacinação infantil contra a Covid, das 9, daqui a pouquinho até o meio-dia. Parque Infantil Malhado, Posto Sara, Teotônio Vilela no Euler, Hernani Sá e na Avenida Canavieiras, no CAI 3, antigo CESP, seu repórter. Aperta o play e avisa o nome dele, o repórter policial mais premiado da Bahia, rapaz.
Marinho Santos.
Tá no grampo, deu trabalho a polícia e deu trabalho também o proprietário de uma moto Bros 160. Os caras vieram lá do bairro da Mangabinha, em Itabuna, e meteram assalto na Ponta da Tulha. Os dois elementos estão presos. A Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos fez todo o catatau dos dois. O catatau está pronto e eles deverão embarcar de Ilhéus para Itabuna, para o presídio de Itabuna. Wesley e Gustavo estavam metendo assalto, tomando carros e também motos. E por último, a moto Bros 160 foi roubada e levaram a moto e também um relógio e um capacete do proprietário, Ponta da Tulha. A prisão preventiva já foi decretada para os dois meliantes, Wesley e Gustavo. Vão ver o sol nascer quadrado no presídio de Itabuna. Esses elementos, repito, são de Itabuna, do bairro da Mangabinha, e estavam metendo assalto aqui no litoral norte da cidade de Ilhéus, em nossa vida, na região de Ponta da Tulha. É Ponta da Tulha que eu tenho o maior carinho, eu gosto muito da Ponta da Tulha. O cara vai lá, mete um assalto, toma moto Bros 160, ainda leva o relógio do rapaz, o capacete, mas a polícia chegou, a polícia tá chegando, mas trabalhando, mas parece, meu amigo, que prende um aqui, aparece dois ali, três ali, é uma onda, viu, Scarpita?
Complicado, viu, seu repórter?
O trabalho incansável da polícia militar e também da polícia civil. A gente vê, antigamente eu vi ações aqui, ele é o da Polícia Federal, eu não sei o que foi que aconteceu. A Polícia Federal nada faz aqui em Ilhéus. Só tem uma divisão de Polícia Federal ali na Avenida Esperança. Mas a gente não vê mais, vê o carro passando, de vez em quando um carro passando, mas não prende ninguém. Antigamente prendia. Polícia Federal chegava 4, 5 da madrugada. Praça Santa Rita, bairro da Conquista. Quantos não viram o trabalho da Polícia Federal? Bairro da Conquista era fechado, a polícia, os homens estão aí, era a Polícia Federal trabalhando. A Polícia Federal agora, a inteligência, é mais inteligente do que minha cabeça, só vai buscar coisa grande. Eu acho que o quadro está reduzido, não sei, falta efetivo, não sei o que está acontecendo. Porque a delegacia em Ilhéus, existe uma delegacia da Polícia Federal em Ilhéus, mas não é mais aquela Polícia Federal dos tempos de outrora. Eu estou falando a Polícia Federal de Ilhéus, dos tempos de outrora, que agia também junto Polícia Civil, Polícia Militar, e a gente podia chegar aqui e dizer a Polícia Federal está trabalhando, e trabalhando muito, porque a sede é aqui em Ilhéus, e aqui tem voz de comando, voz de respeito na nossa cidade, zona urbana e também na zona rural de Ilhéus. A Polícia Federal hoje a gente não vê, vê ela sair para Itabuna, dali, aí vai para lá, vem para cá, o Baitaba, mas em Ilhéus ela não atua como atuava antes, é isso que eu estou falando. Vocês entenderam, policiais federais e delegados da Polícia Federal? Recado está dado, porque antes a Polícia Federal agia no município de Ilhéus. Hoje eu não vejo. Hã? São 7 horas e 23 minutos.
Tropa de elite. A metralhadora da informação.
Tropa de elite.
Tá na hora. 7h23, seu repórter, bem colocado aí, né? A sua cobrança. E a gente aguarda, né? Olha, hoje é aniversário do Zequinha, lá na Ponta do Ramo. Segundo o Zé Mascate, é um dos melhores carurus da região. Viu? Um abração. Nosso querido Zequinha tem um bar lá na
Zequinha
Ponta do Ramo.
Zequinha tem um bar.
Ele tá doido pra tomar banho de pipoca, é nosso amigo Dé, Nau, rapaz. Nau, olha, Nau aí, na Túlia, banho de pipoca.
E na Ponta do Ramo, você não foi na praia da Ponta do Ramo ainda?
Tive sim, na Cabana do Gurim, rapaz.
Cabana do Gurim?
Na praia da
Ponta do Ramo. Você apresentou ao Gurim?
Oh, meu Deus do céu, eu comi um gaiamum delicioso lá no Gurim, rapaz.
Que figura, viu, Gurim.
Figuraça, viu? Dona Maria de Lourdes, aquele abraço pra senhora, viu, Dona Maria? Aquele abraço para a senhora. Olha, Marinho Santos, notícia aqui do nosso site, programa tropadeelite.com.br. A Prefeitura de Ilhéus já encaminhou para o governo do estado aquela coisa boa que a gente estava esperando aí, muita gente, viu? Crédito emergencial. As vítimas das chuvas. O termo de cooperação celebrado entre a Prefeitura e o Governo do Estado visa disponibilizar uma linha de crédito emergencial direcionada aos empreendedores afetados pelas chuvas de dezembro. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, mais de 50 propostas foram encaminhadas à Agência de Fomento do Estado da Bahia, o Desembaía, responsável pela análise do crédito. As solicitações somam recursos da ordem de 3 milhões e meio de reais. De acordo com a responsável da pasta, né, titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Soane Galvão, o convênio é crucial para auxiliar os comerciantes e prestadores de serviços que tiveram prejuízos materiais comprovados. Boa parte dos empregos formais é gerada por micro e pequenas empresas. Por isso, firmamos parcerias para garantir que esse grupo consiga retomar a sua atividade e viabilizar a oferta de novos postos de trabalho do nosso município. A medida, né, permite parcelamento em até 48 meses, incluindo a carência de até 12 meses para pagamento da primeira parcela, sem juros, para financiamento de até R$ 150 mil reais. A Prefeitura de Ilhéus frisa que a linha de crédito não se destina à compensação dos danos, contudo, é uma forma de mitigar aí os prejuízos causados pelos temporais. O município realizou o cadastramento do grupo durante todo o mês de janeiro no balcão do Cine Bahia, lá no SAC. A gente aguarda que saia esse dinheiro o mais rápido possível, né? Tudo dentro da legalidade, que chega realmente a essas pessoas que deram entrada lá no saque. Falar em saque, Marinho Santos, é outro ponto também que a gente precisa abordar. As pessoas que estão indo ao saque têm que apresentar o cartão de vacinação. Decreto do governador Rui Costa. Ó, só tem acesso ao saque se levar a carteira. Tomei só a primeira dose, não entra. Não adianta insistir. O pessoal está lá preocupado, Marinho Santos. Tem gente que está insistindo. A determinação é de que não pode entrar. Ah, eu tomei a segunda dose, falta só a terceira. Está no prazo da terceira, não tomou, também não entra. Então é importante você estar com toda a sua vacinação completazinha, todo o esquema vacinal completo, para poder contar com o serviço do SAC.
E Thelma, nossa amiga Thelma, tá lá. Thelma não deixa
sempre
entrar mesmo, viu?
Sempre de bem com a vida, sempre.
Alto astral.
Né? Alto astral, nossa querida Thelma. Mandar um abraço, inclusive, pra Thelma lá do SAC e toda a equipe do SAC. E pedir a você, cliente, a você, cidadão, a você que vai lá buscar o serviço. Se não tiver com esquema vacinal em dia, não tem atendimento. 7h28, vamos no zap da moral pra quem dá moral pra gente. Ela tá chegando, Nath Almeida, já, hein? Giro regional.
Aqui o povo fala.
Vamos no zap, Kleber da Barra, tá ligado com a gente. Pra hoje, força pra lutar pelos sonhos, fé pra nunca desistir dos objetivos, amor para enfrentar os amargos do dia e Deus para nos livrar de todo mal. Bom dia, amém. É verdade, viu? Olha, bom dia, Marinho Santos Escapita, Dudu da Segundinha. Queria agradecer a todos aí a segundinha com o Vanoli foi um sucesso, rapaz. Aroaldo é fã do Vanoli. Já tomou uísque com o Vanoli lá em Serra Grande, viu? Aroaldo Cigano, seu repórter.
Aroaldo é fã, é amigo do Vanoli Cigano.
Vanoli Cigano. Bom dia, Marinho Santos Escarpita, Lucy Dalva, tá de volta a São Paulo, tá ligado com a gente pelo aplicativo. Olha, queria falar sobre os cavalos que ficam na rua rasgando os lixos. O povo vai trabalhar cedo, né? Põe fora os lixos e os cavalos passam rasgando tudo. Não tem carro do lixo para pegar no Vilela, todas as ruas estão sujas. Atenção, atenção, dono dos cavalos aí, viu? Olha, respondendo o posto de saúde de Juerana, né? Essa informação, o posto abre de segunda a quinta, das 7h40 ao meio-dia, às vezes 11h30, de segunda a quarta tem enfermeira, terça e quinta tem técnica de enfermagem, terça e quinta tem atendimento médico, só que às vezes nem paciente aparece, a única coisa que não funciona no posto é a falta de medicamento, né? A falta de medicação da glicemia e alguns itens, mas... curativo, medição arterial, pré-natal, tudo funciona assim. O pessoal fica mandando mensagem pra gente, né? De repente um morador lá diz, ó, o posto não tá funcionando. Aí o outro morador vem e diz, ó, mentira de quem falou que o posto funciona assim. Fica difícil dessa forma, viu, Juerana? Fica difícil. Bom dia, amados. Que Deus abençoe todos vocês, famílias. Beijos no coração, Rosana Costa da Osmundo Marques. Olha, bom dia, amigo. Manda um alô aí para Banco Central. Juscelio, aquele abraço para você. Como é que tá a situação de Banco Central aí, rapaz? Situação da estrada complicada, viu? Os serviços não chegam a Banco Central. E o vereador, seu Marinho Santos, o vereador que chega lá nas vésperas da eleição e levou mais de 100 votos de Banco Central.
As queixas continuam dos moradores do distrito de Banco Central contra o vereador Paulo Carqueja.
Paulo Carqueja, inclusive, testou positivo para Covid-19. Melhoras aí para o vereador. Olha, bom dia, Gabriela FM. Não estou conseguindo pegar meu histórico no INSS, né? Estão me negando 4 anos o dinheiro que não tenho e que tenho direito à escola... Rapaz, que situação. Histórico? É seu histórico escolar e seu histórico do INSS, é isso? Eu não estou entendendo aqui. Você botou INSS pelo meio aqui. E histórico escolar. São duas coisas diferentes, né? Histórico escolar. Hoje a escola tem até 3 meses para passar para o aluno. E o INSS é outra problemática aí, viu? Manda mensagem de novo ajeitando aqui, viu? A Justiça Federal, perto do saque, pode ajudar com o INSS a receber dinheiro. INSS, você botou histórico escolar aqui também no texto. Rapaz, não deixa o locutor doido, não. Bom dia, Escarpita e Marinho Santos. Olha, o barro tá tomando conta da Avenida Palmares. O povo pede à prefeitura, né, para vir tirar, deixar. O pessoal passou lá, pegou um pouco, deixou o resto, seu repórter. Olha, Marinho Santos e Escarpita, parabéns pelo programa, rapaz. Vocês realmente são a voz do povo. É prestação de serviço, a gente tá aqui para ajudar, né? É prestação de serviço, é utilidade pública, é levar a informação. O nosso compromisso aqui é com o povo e principalmente os menos favorecidos.
Só vou poder ajudar ou só vamos poder ajudar os moradores da Vila Palmares, é isso, Capita?
É, a questão do barro, rapaz.
O barro quando a primeira-dama passar durante o período da eleição. Aí você fala com ela, ela vai resolver o problema do barro, viu?
Você hoje tá com a língua afiada, viu?
Primeira-dama, ó, tem barro lá na Avenida Palmares.
A língua
afiada.
Quando ela
for passando aí, o povo vai cobrar e aí vai tirar.
Olha, o Jeová, que é do setor de parques e jardins da prefeitura, já sinalizou aqui, olha, vamos... botar na programação urgente essa questão da poda lá da Praça do Tamarineiro e a árvore aqui, Banco da Vitória, em frente ao posto de saúde.
A árvore do ex-administrador Seu Dico, do Banco da Vitória.
Valeu, Jeová, um abraço pra você, viu? Resolvi aí. A dona Conceição, é Conceição lá do Malhado? Pra ver o negócio também aí do Tamarineiro, assim que o pessoal resolver entrar em contato com a gente. Nath Almeida, vem chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quarta-feira, trazendo mais um giro regional. A Prefeitura de Itabuna publicou na edição eletrônica do Diário Oficial da última segunda-feira, dia 31, o decreto de número 14.800, limitando em 3 mil pessoas o público nos eventos e em logradouros públicos ou privados. Eventos urbanos e rurais, circos, parques de exposições, passeatas, solenidades de formatura, cerimônia de casamento no período de até 15 de fevereiro. Mas é obrigatório aí o cumprimento dos protocolos de segurança e de saúde contra a Covid-19. Ainda na cidade de Itabuna, na noite da última segunda-feira, dia 31, por volta das 22 horas e 30 minutos, uma briga de casal iniciada em casa veio aí parar em via pública. E um homem passou a agredir a companheira com socos e pedradas no rosto e empurrando a cabeça da vítima aí contra a parede. O caso aconteceu na Avenida Presidente Kennedy, no bairro São Caetano, em Itabuna, nas imediações de um posto de combustível. Populares interveram aí para ajudar a vítima e o agressor fugiu pela Avenida Princesa Isabel, sentido centro da cidade. Alguns ainda tentaram alcançar o agressor, mas sem sucesso. A Polícia Militar foi acionada, assim como a equipe do Serviço de Atendimento Móvel Gesso SAMU 92, que socorreu a mulher para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. Na madrugada da última segunda-feira, dia 31, Emanuel Mendes da Silva, de 27 anos de idade, morador da cidade de Buerarema, foi aí assassinado a facadas em via pública na cidade de São José da Vitória. O crime aconteceu na praça principal do município. De acordo com informações da Polícia Civil, Emanuel envolveu-se em uma discussão com outras três pessoas durante uma bebedeira. A princípio, a confusão foi contida por populares e Emanuel então deixou o local e foi até uma loja de conveniência de um posto de combustível. No entanto, lá ele foi surpreendido com golpes de faca que lhe atingiram o pescoço. Ele ainda tentou correr gritando que seria membro de uma facção criminosa na tentativa de intimidar os agressores, mas a cerca de 20 metros depois veio aí a solo agonizando. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel Gesso SAMU 92 foi acionada e socorreu Emanuel a uma unidade hospitalar, mas ele não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil iniciou rapidamente as apurações e a Polícia Militar prendeu aí os três indivíduos no caso. Ainda de acordo com a polícia, Rian teria aí deferido o primeiro golpe e Aldair, que é tio do Rian, o segundo. O corpo de Emanuel foi removido para a sede do DPT em Itabuna. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto amanhã trazendo mais informações. Segue com vocês Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Tchau, tchau.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Vai ter uma feijoada de novo, viu? Repeteco. Catarina já botou na agenda. Catarina lá de Olivença disse, não posso ficar de fora. O Marquinhos também, viu?
E vamos marcar presença.
Levar Mário de Queiroz.
Paquinha também, Paquinha, Paquinha também, viu?
É, levar o Mário de Queiroz pra essa feijoada, viu?
Feijoada. Ele quer ir de moto. É, pré-moldados Guanabara.
Quer ir de moto. Ele disse que quer matar saudades do tempo lá do que ele era paraquedista no Rio de Janeiro.
Ele encontrou, ele teve um encontro com o Joel lá do pré-moldados Guanabara, o Mário de Queiroz.
Mário de Queiroz. Repórter, venha com a notícia. Daqui a pouquinho, o último giro regional, Paulo José. Chega pra fechar o Tropa.
Olha, presta atenção. Prefeito de Uruçuca prepara um encontro de povos e de terreiro. É o prefeito Moacir Leite, está se cobrindo, cobrindo o corpo dele por meio da diretoria de cultura. Realizou já uma reunião com lideranças e membros das religiões de matriz africana do município de Uruçuca. Reunião ocorreu nas dependências do Centro de Cultura Dr. Ronaldo Vasconcelos Farias. O objetivo desta reunião foi dar início ao planejamento do encontro, um encontro de povos de terreiros de Candomblé. Evento este que visa valorizar a cultura afro presente no município de Uruçuca, além do fortalecimento dos terreiros de candomblés lá no município de Uruçuca. Então o prefeito está coberto aí, viu, Scarpita? Prefeito Moacir Leite, receba um abraço do Tropa de Elite. Olha, quero mandar um abraço, esse cara se liga no Tropa de Elite todos os dias. Ele é filho do grande amigo meu, o cantor Rene, o fera da música brega. E o filho do Rene, o Wilder, é gerente da loja da Yamaha aqui em Ilhéus. Quero mandar um abraço também ao meu amigo Marcel, que é vendedor da Yamaha. Marcel, que Itamaraty. Ué, o apelido dele é Marcel Itamaraty. Aí na Yamaha, na Avenida Itabuna, tá todo mundo ligado no Tropa de Elite. Rapaz, nosso muito obrigado,
Suzy Luz, hoje amanhã da Gabriela com a Suzy Luz. Ela disse que vai lá na Yamaha, viu? Agora você falou de... do filho do Rene, mandar um abraço também pro filho do Pedro da Guarda, rapaz. Tá cantando muito bem. Pedro ontem mandou uma foto dele. Olha esse capeta. Esse é meu filho aí, viu? O Alderico Júnior já ajudou muito aí.
O filho do Pedro da Guarda.
O filho do Pedro da Guarda. Inclusive, nós vamos marcar uma visita aí. É o Pedro da Guarda, viu?
É, e a Suzy Luz é filha de seu Elias. Elias da Vassoura. É. Ela é amiga do vereador lá. Como é o nome do vereador, Suzy? Aquele amigo meu, filho do saudoso Farrapo, torcedor do Botafogo, o vereador de Itajuípe, que é amigo de Suzy.
Ai, ai, viu? Ó, o Moacir só tá tocando isso agora no carro, ó. Prefeito Moacir Leite Júnior, trilha sonora agora aí, viu?
Não é bobo não, viu?
Não, rapaz, mas é uma coisa, é uma cultura, né? A gente precisa respeitar a cultura, né? Religiosa, Marinho Santos, as pessoas precisam, né, respeitar as opções das outras pessoas. Quem é evangélico, quem é do candomblé, quem é espírita, quem é, de todos, né? Todo mundo aí, católico, protestante, ateu, a gente precisa respeitar, né, tudo isso aí, cada um a sua escolha certinha. São 7h49, então parabéns aí ao prefeito Moacir Leite Júnior, que vai organizar esse grande encontro lá em Uruçuca. Oi, seu repórter.
Scarpe, lembrei do nome do vereador, amigo de Suzy Luz, filho do saudoso Farrapo, torcedor do Botafogo. É o Ivan Júnior, lá de Itajuípe. Seu abraço então. Do Tropa de Elite.
Olha, no nosso site, as principais manchetes aí, sindicato quer exigência de vacinação para acesso a agências bancárias de Ilhéus. Sub-15 do Colo-Colo estreia com vitória de 2-0 contra Itabuna. Ilhéus monta pontos fixos de vacinação infantil. O serviço está disponível às quartas e sextas-feiras. Prefeitura de Ilhéus encaminha ao governo do estado propostas para liberação de crédito emergencial. Companhia 70 apresenta balanço de ações janeiro de 2022. Olha, a Bahia se consolida como maior produtora de cacau, seu repórter. Eu trouxe essa notícia. Toda vez que eu falo de cacau, né, eu me lembro do Marcos Quiabo. Me lembro aí do nosso querido Henrique Almeida. Estreou até um programa aí na TV Cacau, né, rapaz? Henrique... Henrique Almeida. Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau divulgaram, né, agora em janeiro, dados consolidados sobre o recebimento de amêndoas de todo o Brasil. Seus números mostram que a Bahia, no ano passado, bateu um recorde histórico com entrega de 140.928 toneladas de amêndoas de cacau, um aumento de 39,72% em relação ao ano anterior, quando o estado produziu 100.864 toneladas, quantidade que já o situava com folga como o maior produtor de cacau do Brasil. Os números de 2021 consolidam a liderança e ainda representam o melhor resultado da Bahia desde 2017. Tem outros estados brasileiros que produzem cacau, mas o nosso cacau, o cacau aqui do sul da Bahia, é premiadíssimo. E quem também entende muito bem, seu repórter, de cacau, é o nosso amigo Joca, lá da Lagoa Encantada. Inclusive tem uma loja virtual bacana que vende para o mundo inteiro. Joca, um abraço para você e aquele drink com o cacau, 100% cacau, rapaz, ficou top, viu?
É, cacau, quando fala em cacau, tem ciúmes pelo meio, viu?
É.
Só lembra de Henrique Almeida. Eu tô ligada no Tropa de Elite. Adriana Reis é bambambam de cacau.
Chocolate.
Professora da UESC. E nós vamos agendar uma entrevista na próxima semana aqui no Tropa de Elite, ver a disponibilidade dela para vir aqui falar também de cacau aqui neste programa.
Pois é, seu repórter, ontem foi dado início a jornada pedagógica aqui na cidade de Ilhéus, lá no Centro de Convenções, a expectativa aí para o retorno às aulas na próxima segunda-feira. A rede estadual e rede municipal retomam as aulas de forma presencial. Com a vacinação avançada aí da criançada, vamos torcer para que tudo dê certo. Não é isso, seu repórter? Porque lugar de criança é na escola.
Graças.
E a gente tem que saber o seguinte, porque é um grande desafio para os professores, para toda a turma ligada à questão da educação, fazer com que esses alunos retornem para as escolas, estimulem a questão dos estudos, porque 2 anos fora da sala de aula é um desafio. Eu acho que 2022 vai ser esse desafio aí, para você, trabalhador da educação. Mandar um abraço a toda a equipe da PPI, a PLB, presidente, professor Osmar Nogueira Júnior. Vamos no Zap, última passadinha.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
No nosso WhatsApp, o nosso WhatsApp, o WhatsApp da Gabriela FM, Evani Larrine e também Tailane, bairro Hernani, está ligada com a gente, um abraço. Olá, bom dia, Marinho Santos Escarpito, eu gostaria de mandar um feliz aniversário para Maria Marta, Castelo Novo, um abraço. Olha, também a Escola Moisés Buana está impedindo de pegar o histórico da matrícula, escola, né, rapaz, que situação aqui, viu? Rapaz, olha, o que a gente pode ajudar você. Você vai falar mais tarde com a Cauana. A Cauana vai pegar todas as informações direitinho e a gente quer te ajudar, com certeza. Ele deseja, Marinho Santos, ele está aqui dizendo: eu quero ser um futuro sargento do Exército. Força nos estudos e arma para o sucesso, viu, nosso amigo? Então você vai falar daqui a pouquinho com o Cauana, vai passar tudo direitinho e a gente vai buscar uns parceiros aí para resolver seu problema. Tá precisando do histórico escolar, né? E tá dando trabalho para conseguir. Cadê o alô de Sônia Escarpita? Alô, Sônia, Alto do Coqueiro, um abraço. Maria dos Anjos, do Nelson Costa, ela diz que não perde Tropa de Elite. Dinha de Uruçuca, um abraço para você. É, aqui tá dizendo, ó, vereador Ivan Júnior, pessoa diferenciada, viu, Marinho Santos? A Meire tá mandando aqui pra gente. Bom dia, Tropa de Elite. É... Pampampam... Santo Antônio, o que está acontecendo, rapaz? Que tem gente deixando, não está deixando a criançada poder brincar na praça. Maluquinho de Bararema, um abraço. Manda um alô aí pro meu amigo Beto, na região da Vila Operária. Domingos também conhecido. Ah, esse domingo não. Deixa esse Domingos, que esse apelido do Domingos está feio, viu, maluquinho? A turma da Fazenda acorda cedo, região do Santana, ligado com a gente, né? Repartimento, manda um bom dia pra gente. Sexta-feira estamos aí no repartimento, viu? Sexta-feira, alô Aline, né? Alô Aline, seu Rui aí. A Dulcilene, sexta-feira a gente vai dar um abraço aí. Bom dia, Joilson de São Paulo, capital, ligado no Tropa de Elite. Estamos pedindo socorro aqui, viu, seu repórter, sobre a questão dos cavalos aí. Tem o Tony Vilela, seu repórter, Marinho Santos. O que é que pode ser feito?
Ele não tem centro de zoonoses no município, não funciona.
É, cavalos soltos que ficam fazendo...
Não tem estrutura para o pessoal trabalhar também.
As fezes de cavalo acabam lá deixando tudo sujo, viu? Reinaldo Teotônio Vilela, Rua Pitágoras, disse que tem um poste que a Coelba trocou e já tem mais de um mês que não tem iluminação. Coelba troca o poste e não coloca iluminação, rapaz, isso aí fica difícil. Angélica da Cuípe de Baixo, um abraço pra você. Olha, CESP tá cheio de matos, banheiro sem descarga, sem lâmpada, chão todo quebrado. Vamos passar lá agora, vamos lá, vamos lá, vamos tomar a terceira dose lá. No CAE3, antigo CESP, para ver essa situação aí, né? O pessoal tem que dar uma atenção, rapaz. Que tem de unidade de saúde sem condições de funcionamento, fale-me Deus, Nossa Senhora. Alô, meu amigo Nino do Acarajé, um abraço para você, viu? Praça Cairu ligado no Tropa de Elite, a galera do Alto e Bom Som, a turma dos açougues aí, Central do Malhado também ligado com a gente. Um abração para Mônica do Rubão, rapaz, açougue do Rubão. E o Paulo aqui, ex-frigobom, né, seu repórter? Tá com um açougue bem bacana aqui na pracinha.
É o Marcos.
Rapaz. É Marcos?
É o Marcos.
Marcos.
É no primeiro piso do Alto Bela Vista.
Gostei do primeiro piso, viu?
É onde era o bar do Paulo, né? O bar e
a mercearia do Paulo. Verdade, viu? Olha, por falar em Paulo, vamos trazer ele para fechar o Tropa de Elite. É o Paulo que indicou o Macan, né? Não é o Paulo do Banco da Vitória, é Paulo de Camacan.
Paulo José.
Vem chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Olá, bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM e leitores do portal blog Paulo José. Vamos com o nosso giro de notícias neste dia 2 de fevereiro, Dia Mundial da Vida Consagrada e para muitas pessoas também dia dedicado a Iemanjá. Olha, na manhã desta terça-feira, o ex-marido de uma mulher identificada como Márcia Nascimento Oliveira, que foi assassinada a facadas em Puxim, zona rural de Canavieiras, fica ali às margens da BA-001, por sinal, um local muito bonito, com praias fantásticas. E neste paraíso chamado Puxim, houve aí um grande crime, um assassinato que chocou a comunidade de todo o município de Canavieiras. A informação é que nos foi passada pelo delegado de Polícia Civil lá de Canavieiras, o Dr. Renato Fernandes, é que o elemento acusado de ter sido o assassino de Márcia, que por sinal um ex-companheiro dela, se apresentou à delegacia de polícia, o Zacarias Santos de Santana. Ele prestou depoimento, como não foi em flagrante, foi liberado para responder o processo em liberdade. Na comunidade onde a vítima morava, o clima de revolta, Márcia deixou um filho de aproximadamente 5 anos de idade. Olha, um grave acidente foi registrado no início da noite na Serra do Marçal com um caminhão. De acordo com informações passadas à Polícia Rodoviária e ao SAMU, que foram até o local, que de acordo com testemunhas, um caminhão perdeu o freio e o condutor ficou preso, mas conseguiu ser salvo. Então, muita atenção aí a vocês que vão viajar para a Vitória da Conquista. Tenham muito cuidado naquela estrada, principalmente na famosa e temida Serra do Marçal. Este acidente aconteceu na noite de ontem. Olha, uma confusão ocasionada por ciúmes resultou em 4 pessoas esfaqueadas por volta das 9h30 da noite da última segunda, lá no Pequi, em Eunápolis. A briga na rua Santa Terezinha teve início quando Roberto Elias da Silva, de 37 anos, flagrou a mulher conversando com o ex-marido, Anderson Senna de Oliveira, de 28 anos. Segundo testemunhas, Roberto chegou ao local armado com uma faca e depois de agredir e ameaçar matar a mulher, que tem 36 anos de idade, desferiu vários golpes em Anderson. De acordo com relatos, enquanto tentava se defender, Anderson conseguiu tomar a faca de Roberto e também o esfaqueou. A mãe de Anderson, de 58 anos, e sua ex-nora também sofreram cortes no momento em que tentavam encerrar a confusão. Os homens foram atendidos no hospital regional. Roberto, o marido da mulher, passou por cirurgia. O estado de saúde dele é considerado estável. Já a situação de Anderson é grave. Ele está entubado na área vermelha da unidade. As duas mulheres foram atendidas no mesmo hospital e já foram liberadas. A polícia vai abrir inquérito para apurar o caso. Quanto bafafá! Paulo José de Camacan para o Tropa de Elite, avisando aos meus ouvintes e a vocês todos que já estou neste momento me deslocando para o Centro de Referência e Saúde aqui de Camacan para tomar a minha terceira dose da vacina no combate à Covid-19. Um abraço, copiou, e viu? Até amanhã.
Até amanhã. Copiou a gente, porque também estamos partindo para a terceira dose da vacina, né, senhor repórter?
Carregado de notícias que não deu para poder veicular hoje. Vocês me perdoem. Dá para fazer um programa, mais um programa, mas o tempo já esgotou, viu? Amanhã a gente vai falar de quem mandou zap aqui, zap ali, zap lá, viu? Um forte abraço acabou. A todos. Acabou! Acabou o milho, acabou a pipoca. E quando souber que o jegue vai morrer, ele pode vender a cangalha. Estou descendo ladeira agora, hein? Eu, Chico Preto, e Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico. Chico também. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. E se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui! Vem comigo, seu Robertinho Escarpita!
Um show de rádio pra
você! Vamos nessa carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Vem ela, Suzy Luz, na Supermanhã da Gabriela. A gente se encontra amanhã, bem cedinho, a partir das 6. Oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro com Tintintas. CNP Materiais para Construção, Nova Mistura e Pré-Moldados Guanabara. Feliz 2 de fevereiro. Salve, salve, Iemanjá, Rainha do Mar, viu? Axé! Até amanhã. Alegria sempre. Já já, podcast liberado.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.